Sexta-feira, 24 de janeiro de 2025, eu sou Alexander Orte. A partir de agora, você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Virada do mês pode retomar movimento de alta para a arroba do boi gordo. Açúcar completa terceiro dia seguido de alta nas bolsas. Café segue movimentação positiva nas bolsas internacionais com receio de oferta reduzida. Redução das retenções na Argentina pressiona preços do milho em Chicago. Soja em Chicago também repercute redução da tarifa argentina com pressão sobre grãos e farelo. Mercado do boi gordo, a sexta-feira encerrou com preços estáveis nas praças paulistas. As escalas de abate atendem, em média, uma semana. E segundo a Scott Consultoria, existem alguns pontos de atenção para a próxima semana. Com a proximidade do fim do mês, o escoamento de carne está mais lento, o que abre espaço para os frigoríficos testarem aí preços menores para a arroba do boi gordo. Além disso, o volume de boiadas em algumas regiões tem melhorado e a recente queda do câmbio pode pressionar as margens das indústrias exportadoras. Resultado, cabe aí uma atenção especial, principalmente por conta de uma possível pressão sobre a arroba na próxima semana. Nesta sexta-feira, das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 3 tiveram alteração nos preços. E você confere comigo quais são essas 3 praças. Estou falando do Oeste do Maranhão a R$ 295,00. Nesse caso, foi um movimento de alta. Lá em Alagoas, R$ 302,00, queda nas cotações. E no Pará, lá na região de Marabá, R$ 290,00 também, cotação em queda. Lembrando que as demais praças encerraram a sexta-feira de forma estável. Mas tem aí uma luz no fim do túnel. Hoje conversei com o Geraldo Isoldi, analista de mercado, e ele está acreditando aí numa melhora da demanda interna na virada do mês. Essa melhora, aliada aí a uma boa exportação, pode promover uma evolução dos preços da arroba em fevereiro. Veja a previsão do Geraldo, inclusive, com uma previsão positiva aí para os preços ao longo do mês de fevereiro.
Eu acho que o mercado vai subir, tá? Vai ter uma boa alta. Então a gente está falando aqui de Esalq aqui no momento a 325, né? A gente pode ter um aumento aí de R$10 aí, 335. O que eu acho que não vai acontecer é um tipo de alta daquela especulativa, onde você tem uma alta lá de, sei lá, de R$15 em uma semana, entendeu? Eu acho que vai ser uma alta assim, muito mais comedida e sólida do que uma alta especulativa que vai lá, abaixo de 350, daí depois no dia seguinte, 3 dias depois já está 330, entendeu?
Então, dos 325 para os 335, levaria um pouco mais de tempo e um mercado mais trabalhado aí para chegar nesse patamar.
Isso. Entre altas e baixas, né? Não subir direto, igual aconteceu no ano passado. Então, sobe um pouquinho, daí cai mais um pouco para tomar um fôlego, né? Para zero, daí depois você compra de novo.
Ô, Geraldo, mas você acha que isso acontece no curtíssimo prazo, ao longo de fevereiro, ou ao longo de mais tempo aí?
Ah, não, eu acho que é ao longo de fevereiro.
E a B3 já começa a refletir essa tendência mais positiva aí dos preços. Olha, o janeiro fechando a R$ 325,15, teve hoje uma alta de 0,98%. O fevereiro, R$ 321,95, subindo mais de 1%, 1,04%. O vencimento março lá na B3 fechou a R$ 319,85, com uma alta de 0,6%. E agora o futuro do açúcar. Os futuros fecharam a sexta-feira com altas expressivas no mercado internacional. Na Bolsa de Londres, os avanços superaram aí os 2% entre os principais contratos e em Nova York os ganhos ficaram acima de 1%. De acordo com informações da Reuters, comerciantes indianos estão segurando as exportações mesmo depois da liberação do governo indiano para exportar aí algo em torno de 1 milhão de toneladas. O nível atual dos preços, perto aí dos 18 centes de dólar, em Nova York é menos atrativo para os exportadores e, portanto, aí o mercado está sentindo falta desse possível açúcar que poderia começar a circular. Além disso, a força do real brasileiro frente ao dólar fez os fundos de investimento cobrirem posições vendidas, o que acabou ajudando a puxar as cotações nas bolsas. Vamos ver então como encerraram as negociações em Nova York. Março 19,92 centes de dólar por libra peso, repetindo, março 19,02 centes de dólar por libra peso, uma alta aí de 33 pontos. Para maio, 17,62, uma alta de 30 pontos, e julho, 17,26, uma alta aí de 23 pontos. Vamos ver também como estão as cotações lá na Bolsa de Londres. Fechamento da sexta-feira aponta para alta de 1.130 pontos no março a 498,20 dólares por tonelada. Para maio, 491,50, alta de 960 pontos. E agosto, 479,20 dólares por tonelada, uma alta aí de 930 pontos. Muito bem, está na hora do mercado do café. Foi mais um dia de volatilidade no mercado do café, mas no final das contas prevaleceu aí o movimento de alta e os preços consolidaram esse movimento de alta que vem sendo registrado ao longo da semana. Foram ganhos de mais de 1% nas bolsas internacionais. A preocupação com uma redução de oferta, alimentando aí a compra de café pelos fundos de investimento, acabaram dando suporte a esse movimento positivo dos preços. Vamos ver lá em Nova York, preços do café para março em alta de 360 pontos a 347,55 centavos de dólar por libra peso. Para maio, 343,05, uma alta de 295 pontos. E o julho fechando com 285 pontos de alta a 336,40 centavos de dólar por libra peso. Vamos ver lá em Londres também como ficaram os preços. Para janeiro, alta de 27 pontos a 5.534 dólares por tonelada. Para março, 5.544 dólares por tonelada, alta de 62 pontos. E para maio, 5.499 dólares por tonelada, alta de 76 pontos. Muito bem, agora o levantamento mensal de safras e mercado apontou que o volume negociado de café avançou ali no mês de janeiro, de acordo com o levantamento divulgado com informações até o último dia 21 de janeiro. Os produtores haviam comercializado aí 85% da safra de café, safra 24-25. Um avanço aí de 6 pontos percentuais em relação ao que foi divulgado aí no mês anterior. O fluxo de vendas segue acelerado em comparação com o mesmo período do ano passado, quando os produtores haviam negociado nesse mesmo momento 74% da safra. Cotações nas principais praças comercializadoras: Guaxupé, no sul de Minas Gerais, R$ 2.323 por saca, uma alta de 1,75%. Poços de Caldas, também lá no sul de Minas, R$ 2.360 por saca, alta de 0,43%. E Campos Gerais, R$ 2.360, subindo 1,72%. Reações, portanto, positivas aí para os preços do café nas praças comercializadoras. Agora o mercado do milho. O anúncio de redução nas retenções pelo governo da Argentina trouxe pressão negativa para o milho, tanto na Bolsa de Chicago quanto aqui na B3 nessa sexta-feira. A taxa, que era de 12%, vai reduzir para 9,5%, portanto abrindo oportunidades aí para novas exportações. Além disso, a fala de Donald Trump com ameaças tarifárias durante discurso lá no Fórum Econômico Mundial em Davos também ajudaram a dar esse tom mais negativo para os preços. Vamos ver as cotações primeiro na Bolsa em Chicago. Março acabou fechando a US$ 4,86 por bushel, um recuo aí de 3 pontos mais 25. Para maio, US$ 4,96 por bushel, queda de 2 pontos mais 75. E julho, US$ 4,97 por bushel, recuando 3 pontos mais 25. E no caso da B3, além dessa pressão internacional, a queda do dólar em relação ao real também acabou contribuindo para os recuos. Vamos ver como encerraram as negociações na B3, para março R$ 75,15, uma queda de 1,67%, para maio R$ 74,78, queda de 1,22%, e julho R$ 71,15, perdendo 1,5%. E apesar das quedas no pregão de hoje, o Roberto Carlos Rafael, lá da Germinar Corretora, conversou com o Guilherme Dorigatti e apontou preços mais positivos para a comercialização da segunda safra de milho aqui no Brasil, agora em 2025. Veja o que ele disse.
Eu acho que a safrinha, nós vamos ter uma safrinha muito boa, lógico, não estamos falando, estamos falando de potencial de safrinha nesse momento, né? Não sei se, evidentemente, ninguém sabe se vamos ter problema climático. Aparentemente, eu particularmente, como eu sempre digo, gosto de ver clima para 4 dias, 5 dias, mas se a gente pega os estudos no OA, a gente está vendo que nós vamos estar um período aí de laninha com um sistema neutro. Então, tudo indica que poderemos ter uma situação normal de clima. Então, tudo indica que a gente deve ter uma boa produção de safrinha também, né? E acho que os níveis de preço que estão aí nesse momento rodando, a nível de portos, 72 a 73, 74 em algum momento, para entrega no período de safrinha. Algumas empresas também, consumidoras, mercado interno, também fazendo nesses níveis. Estou falando tudo base Campinas, né, Guilherme? É sempre a minha fala é muito base Campinas, porque nós estamos em Campinas e a gente gosta muito da referência da B3, que ela é extremamente importante para o mercado, né? Então, B3 aí rodando nos 75 e 60 nesse momento, no spot. Então, tudo isso eu acho que assim, acho que vamos torcer para ter boas produtividades, porque eu acho que nós vamos ter um mercado muito bom, além de uma demanda interna maior, principalmente por conta do mercado da indústria de etanol. Eu acho que a gente vai ter uma exportação boa.
E agora o mercado da soja. A Headpoint Global Marketing projetou aí novos números para a safra brasileira de soja. 170,7 milhões de toneladas, com área plantada de 47,5 milhões de hectares, indicando, portanto, novos recordes, tanto de produção quanto de área plantada. Segundo a consultoria, apesar dos problemas de baixa umidade no Rio Grande do Sul e também no Mato Grosso do Sul, as altas produtividades esperadas em estados como Paraná, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também na Bahia devem assegurar aí uma produção recorde de soja no Brasil. E a semana da soja na Bolsa de Chicago encerrou repercutindo a diminuição das retenções na Argentina. No caso do grão, de 33% para 26%. Retenções, para quem não está se lembrando, é aquele imposto cobrado sobre as exportações argentinas. No caso aí dos derivados, essa queda também foi bastante importante e expressiva, de 31% para 24% nos derivados. A medida anunciada ontem pelo governo argentino, depois do fechamento do mercado, acabou repercutindo hoje nas cotações e provocou essa pressão sobre os preços. O farelo, por exemplo, teve baixas de 3% nos contratos mais negociados. Além disso, especulações sobre a política tarifária de Donald Trump também estiveram presentes entre as movimentações do dia, bem como as condições de clima na América do Sul, esse último fator dando aí uma sustentação, um suporte maior aí para as cotações por conta de uma previsão de mais calor pela frente. Vamos então às cotações. Primeiro a gente dá uma olhadinha no que aconteceu com os grãos. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago, março, US$ 10,55 por bushel, perdendo 9 pontos mais 75. E o maio, US$ 10,68 por bushel, queda de 9 pontos e meio. Julho, US$ 10,79 por bushel, perdendo aí 9 pontos. E vamos conferir o farelo, afinal de contas também foi um dia de queda forte aí para o farelo de soja. Para março, US$ 304,90 por bushel, uma queda aí de 10,4. O maio, US$ 313,10, uma queda aí de 9,9. E julho, US$ 320,20, queda de 9,1 centes de dólar. Muito bem, esses são os números da soja e para finalizar a gente tem também a movimentação do dólar. dólar que terminou a sexta-feira cotado a R$ 5,92. A moeda norte-americana apresentou queda aí de 2,43% na semana e no dia de hoje essa queda foi de 0,13%, como vocês acompanham aí na tela. É a quinta vez seguida que o câmbio fecha em queda. As quedas foram influenciadas especialmente por causa do início do governo Trump. Apesar de ter confirmado tarifas comerciais ao México e ao Canadá e também prometer cobrança sobre produtos chineses, como a gente viu que isso acabou mexendo de alguma forma com os mercados, principalmente as commodities agrícolas, a expectativa de maneira geral aí do mercado, dos agentes financeiros, é de que vai haver uma taxação menor do que esperado, ou pelo menos o que tinha sido projetado anteriormente, antes de Trump assumir definitivamente o governo. Portanto, aí essa pressão negativa no câmbio, mudando, portanto, os preços e baixando aí o câmbio para baixo dos R$ 6. E essa é a última informação de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Lembrando que mais informações e as notícias completas sobre o que aconteceu no mercado desta sexta-feira estão no Notícias Agrícolas. Acione lá o noticiasagricolas.com.br, acompanhe também a nossa programação pelo YouTube e não deixe de participar mandando seus questionamentos através aí, das mensagens ali do YouTube. Não deixe também de fazer a sua inscrição no canal, isso é muito importante para a gente, o seu like e acione o sininho para que você seja avisado quando a gente estiver ao vivo com os nossos especialistas. Combinado? Grande final de semana para vocês, até segunda-feira!